Nós vamos conversar com a secretária de saúde do município de Ibiraiaras, a secretária Alessandra Pomatti. Ibiraiaras é o nono município do estado em mortalidade para cada 100 mil habitantes. Já foram 17 óbitos para uma população que tem 7 mil habitantes e a respeito da pandemia, dos números ativos dos casos neste momento em Ibiraiaras e também das ações que o governo municipal está tomando, que nós vamos fazer então essa entrevista com a secretária. Tudo bem, secretária Alessandra? Bom dia para a senhora, como está?
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Secretária, a situação em Ibiraiaras, então, acho que da região, ela chama atenção, justamente porque foi divulgado pela própria Secretaria Estadual de Saúde, que nós temos, então, uma taxa bastante elevada de óbitos, naquela comparação com 100 mil habitantes e outros municípios, Ibiraiaras está em nono. Isso tem preocupado vocês aí da Secretaria? Secretária, quais são as medidas que estão sendo tomadas para tentar reverter essa situação?
Com certeza, Ricardo, é uma situação preocupante, é uma realidade que por muitas vezes a gente achou que nunca iria acontecer conosco, mas infelizmente o caos, digamos assim, está instalado em nosso município, é um absurdo de casos positivos. Estamos com 4 pacientes internados no Hospital de Lagoa. Temos 17 óbitos, veja bem que para o tamanho de Ibiraiaras, né, esses números são assustadores. Então, nós temos 69 pessoas ativas no município. Para o nosso número de habitantes, isso é uma estatística muito alta.
Pois é, e secretária, a senhora falou aí a respeito dessas infecções, que geralmente elas acontecem por descuido da população. Como é que a população tem entendido essas medidas e também como é que o município tem monitorado essas pessoas para que faça valer esses decretos que estão valendo neste momento?
Então, esse número disparou realmente em função do descuido geral, né? A grande população se descuidou, relaxou, talvez fantasiou que o vírus tenha ido embora, mas muito pelo contrário, ele está bem presente entre nós e acabou que uma contaminação muito alta. Então, com a chegada da bandeira preta, a gente também intensificou a fiscalização nas ruas. Então, a gente tem fiscal 24 horas, passando pelas ruas, chegando nas lojas onde há aglomerações, orientando num primeiro momento. Isso a gente teve também a ajuda dos agentes de saúde, que foi muito importante a atuação deles. Eles passaram 2 dias orientando toda a população e principalmente, né, o comércio. E depois a gente colocou a fiscalização, ela está intensa, está 24 horas por dia. A gente tem um telefone também de denúncias. E a gente está sentindo que a população realmente está colaborando desta vez.
A gente percebe um movimento, secretária, nesse número de infecções. A senhora falou que está bastante alto, são quase 100 pessoas, né, que estavam com o vírus ativo, mais de 600 casos positivos. A senhora entende que esse número ele vem baixando ou ele se mantém ainda numa constância?
Não, ele vem aumentando, infelizmente.
Então é bastante grave, né, secretária?
É grave. Assim, com a chegada da bandeira preta, a gente teve muita esperança assim, que essa curva, que esses números se estabilizassem, pelo menos. Mas, infelizmente, assim, ela continua, porque são resultado ali do carnaval, das festas de final de ano, do verão que o pessoal viajou. Então, esses números tendem a subir mais. Eu acredito que mais uns 15 dias nós vamos ter uma situação caótica. Depois, talvez, a gente comece a alinhar esses números.
Pois é, a gente está agora então na bandeira preta. Essas restrições elas começaram a ficar mais pesadas basicamente há uma semana, que é quando acabou também a congestão. Então é provável que a gente sinta o resultado dessa bandeira preta depois de 2 semanas, que é o tempo do ciclo do vírus.
Isso, é isso aí. É o que a gente está prevendo isso, mas pode ser que vá 30 dias, né? Isso depende muito da consciência de cada cidadão, do cuidado de cada um, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Então, se não houver essa conscientização de que sair só o necessário, que precisa ser usado máscara, que não se pode aglomerar, que tem que lavar as mãos seguidamente, o uso de álcool gel, Se esse tipo de cuidado não ficar bem claro para as pessoas, realmente nós não vamos conseguir sair desse emaranhado de casos.
Secretária, já aconteceu o caso de faltar leitos para algum paciente aí em Ibiraiaras?
Não, assim, todos os nossos casos são tratados aqui, e se é da forma, né, leve, o pessoal fica em casa, e quando complica um pouco mais, se torna um pouco mais branda, mais elevado os sintomas, né, os sintomas mais fortes, a gente encaminha para a Lagoa Vermelha. Até agora, graças a Deus, a gente sempre conseguiu leito. Mas é uma preocupação, porque Lagoa é a nossa referência, e o número de leitos de Lagoa eram 12, agora está sendo ampliado para chegar aos 30, então está aumentando os casos, e os municípios Lagoa, Ibiraiaras, Caseiros, Capão Bonito, tudo é referência a Lagoa, então assim, a tendência de superlotar o hospital é muito grande. E de acontecer de não ter mais leito, também é uma possibilidade em acontecer.
Pois é, a gente sabe que principalmente os leitos de UTI, eles já estão em falta no estado inteiro, né, secretária?
Sim, estão em falta o Rio Grande todo. E para nós, depois da Lagoa Vermelha, né, nós vamos para Passo Fundo. E Passo Fundo já não está mais aceitando, está bem difícil.
Pois é. A gente sabe que essas pessoas que têm uma idade mais avançada, alguma comorbidade e contraem o coronavírus, geralmente apresentam sintomas mais graves e aí precisam da internação e serem encaminhadas para uma UTI, por exemplo. A senhora falou que nesse caso de Ibiraiaras, ainda ninguém ficou sem leito. Essas pessoas que estão contaminando em Ibiraiaras, elas são mais jovens, secretária?
Tem muita pessoa jovem contaminada, que são o pessoal que viajou, que foi para a praia e que voltou contaminado, pessoas que fizeram festas, baladas, aqueles encontros em sítios, acabou se contaminando, né? Aí chega em casa, acaba contaminando o pai, a mãe, o vô e a avó. Então a gente tem sim um número grande de pessoas jovens contaminadas, mas a gente tem as pessoas idosas também, que é o mais grave, porque geralmente as pessoas idosas, elas têm já uma comorbidade, então já fica mais risco, né, mais problemático esses pacientes ter Covid.
Pois é. Para essa população mais idosa, a boa notícia é que a vacinação já começou. Como é que tem sido esses primeiros dias aí de campanha de imunização desse público, secretária?
Sim. A vacinação, ela tá acontecendo. Ela está de uma forma lenta, a gente sabe disso, mas é por falta de vacinas, né? Que está tudo muito, muito lento. Mas ela vem um quantitativo para nós, assim, dentro das nossas faixas etárias, vem o quantitativo exato e a gente está conseguindo vacinar de uma forma assim, bem organizada, bem divulgada e com muito sucesso as pessoas estão aceitando a vacinação. Então, sobre ela, eu tenho para os profissionais de saúde, a gente já vacinou 183. Para os indígenas, a gente vacinou 163. De 81 anos para mais, foi uma população de 167. Então, nós temos no nosso município um quantitativo de 513 pessoas vacinadas. Algumas já com as duas doses e algumas ainda com uma e vão fazer a segunda no decorrer, quando fecha o tempo de intervalo entre uma e outra.
Aqueles outros grupos, secretária, que a senhora citou, com idade maior que 81 anos, também profissionais da saúde indígena, tem uma reserva indígena em Ibiraiaras, esse foi 100% vacinado já?
Não está 100%, ainda faltam algumas pessoas. Ou porque os idosos, por exemplo, tinham que falar com o seu médico, o seu cardiologista, daí estão esperando o retorno, se pode vacinar, alguns estavam viajando, alguns estão trabalhando fora do município, residem aqui, mas estão fora do município. Então, essas doses ainda estão pendentes, mas estão para essa faixa etária.
Certo. Aí em Ibiraiaras também, secretária, vocês emitiram um anúncio nessa semana, né, uma recomendação de que as pessoas também se vacinem contra a febre amarela. Nós tivemos casos aqui em Lagoa Vermelha de bugios encontrados mortos que estavam com o vírus, também em Capão Bonito do Sul. Já foi encontrado algum macaco aí em Ibiraiaras que também tenha testado positivo para a doença? Secretária, qual que é a realidade aí no caso da febre amarela?
Sim, Ricardo, como se não bastasse o Covid, mais a febre amarela, né?
Pois é.
Mas, até o momento, nós não tivemos nenhuma denúncia, nenhum relato de bugio morto dentro do nosso município, tá? É desde 2009 que a vacina amarela, ela está sendo feita no nosso município. Então, assim, a maioria da população está vacinada. A gente tem 100% de doses aplicadas, que já é um número, pela Coordenadoria de Saúde que nos repassa. Então, a gente tem 100% de vacinação aplicada. E a gente sempre tem doses, então, quem nunca fez a vacina da febre amarela tem que ter pelo menos uma dose. Então, assim, o pessoal de 9 anos para cima, quem já se vacinou uma vez, não precisa mais vacinar.
É uma dose apenas na vida da pessoa, já é suficiente, né, secretária?
E se alguém não foi vacinado, de repente é novo no município, veio morar para cá, ou por algum outro motivo não recebeu a dose, pode entrar em contato com o seu agente de saúde ou no PSF, com a equipe técnica, e agendar a sua vacinação.
Tá certo. Secretário, nosso tempo é um pouquinho curto hoje. Nós agradecemos a tua disponibilidade em conversar com a nossa reportagem. E fica também o convite para que venha também a nossa emissora, quando for possível, para a gente tratar dessas ações que a Secretaria Municipal da Saúde aí de Ibiraiaras está tomando com relação à Covid-19 e agora também contra a febre amarela. Nós ficamos à disposição.
Com certeza, Ricardo. Teremos outras oportunidades. Muito obrigada pelo espaço, tá?
Obrigado. Um bom dia para a senhora e também para a comunidade de Ibiraiaras que nos ouve nesse momento. Essa foi a secretária de Saúde, Alessandra Pomatti, nos falando sobre as ações que são tomadas pela pasta que ela coordena lá na administração municipal em Ibiraiaras.